O debate das 10 e hoje vamos falar sobre as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Hoje estamos recebendo a secretária Joana Dark Freitas e a assistente social Danúbia Gomes, que são as convidadas no nosso debate de hoje. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Joana, inicialmente, bom dia. E os programas sociais, como funcionam hoje em Afogados da Ingazeira?
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. E um bom dia especial também à assistente social da Secretaria Danúbia e todos que, nesse momento, interagem conosco através desta emissora. Aldo, são inúmeros programas existentes, são os programas estaduais e os programas federais que existem na Secretaria de Assistência Social. Alguns a gente deu continuidade e continua, outros são novos. Por exemplo, hoje nós temos funcionando na Secretaria de Assistência Social, que compõe, por exemplo, o CRAS, que funciona na Rua Nova, que continua com as suas atividades, o CRES, que fica aqui localizado na Manuel Mariano, o Bolsa Família, o Serviço de Convivência, o Programa de Organização Comunitária, a Casa de Passagem. Esses a gente deu continuidade e fez algumas implementações. E também tem os novos programas que nós fomos fazendo os termos de adesão e que está funcionando. A exemplo do Acessuas, que tem a questão do Pronatec, o PAA, que também teve o retorno do PAA. E também agora a gente vem também com o recomeço das ações do PET, né, que é as ações estratégicas para a questão do trabalho, do combate ao trabalho infantil. E também a gente está implementando agora, vai, aliás, implantar, o programa de hortas comunitárias nos bairros, as hortas de quintais que a gente está discutindo, contratamos uma técnica, e é dessa forma que a gente vem dando continuidade.
Bom, Danúbia, a Joana frisou aí vários programas sociais, entre eles o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse programa está voltando para ficar em Afogados da Ingazeira. Bom dia, Danúbia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, secretária Joana, os presentes aqui na sala e os ouvintes. Bem, Aldo, o programa está voltando, mas como já disse, um programa ele tem fim, né? Então, as ações estratégicas para a erradicação do trabalho infantil em todos os municípios, acho que todos os municípios que tiveram uma meta, que não são todos que vão aderir ao PET, a esse recurso do PET. Alguns que fizeram, que tem em seu índice, no Cade Único, que é do programa Bolsa Família, números de acima de 200 crianças que estão indicados em trabalho infantil, esses municípios receberam esse recurso, estão recebendo, mas por um período limitado. Ou seja, todos os municípios, o país fez um pacto de que até 2016, em torno de 2016 e 2017, estará erradicado o trabalho infantil no país. Então, a gente está trabalhando em maneiras estratégicas. Agora, dia 20 e 21 de novembro, a gente participou, junto com a coordenadora do CREAS e a coordenadora do Serviço de Convivência, em João Pessoa, onde sediou o primeiro encontro intersetorial de planejamento das estratégias de erradicação do trabalho infantil, com pessoas do país inteiro. Nesse concentrou a região Nordeste, foi João Pessoa, para a gente poder planejar essas ações. Então, esse programa ele veio, mas ele será por um curto período, até 3 anos. Ele não vai ser como um serviço, ele é um programa e todo programa ele é erradicado.
Ele vem de uma forma diferente de como era no passado?
Ele vem diferente. Ele vem com estratégias diferentes, onde a gente vai estar possibilitando efetuar audiências públicas. Nesse momento, ele vem de uma maneira participativa. Toda a sociedade ele poderá estar participando, se envolvendo nessas estratégias, nessas ações, para a gente poder erradicar. Não só a Secretaria de Assistência Social, mas todo o município ele vai estar participando. E aí a gente vai iniciar, a partir de janeiro, com essas ações, com todo esse planejamento, para a gente poder erradicar no município de Afogados da Ingazeira o trabalho infantil.
Bom, Joana, quando se fala em programa social, o que mais, todos são debatidos, são questionados, mas tem a coisa do Bolsa Família. Muita gente é beneficiada, recebe o seu benefício, mas tem muita gente ainda que luta, tentando ter esse direito e não conseguiu ainda. Por que isso acontece, Joana?
Olha, Aldo, em relação ao Bolsa Família, veja bem, hoje nós temos mais de 6 mil pessoas, mulheres, inscritas no programa do Bolsa Família. E aí tem uma lista enorme de espera. E aí é como a gente já colocou em outras entrevistas aqui. Precisamos a cada instante estar acompanhando essa lista, vendo as mulheres que já realmente estão fora do perfil e estar retirando, estar tirando as pessoas que não precisam mais do programa Bolsa Família para poder outras pessoas serem incluídas. Então, esse é um processo que ele é contínuo em Afogados da Ingazeira, eu acredito que em todos os municípios, é estar o tempo todo atualizando a lista. Se a mulher conseguiu ter acesso ao trabalho, conseguiu ter acesso à questão de serviço, conseguiu realmente mudar a condição financeira de ter acesso à alimentação, de ter acesso a outras necessidades, logicamente o emprego chegou para o esposo, chegou para a esposa, logicamente ela vai sair do programa Bolsa Família. Então, essa é uma vigilância constante para que a gente possa estar incluindo outras pessoas. Embora, Aldo, ainda existem muitas pessoas em Afogados da Ingazeira que estão fora do Bolsa Família, que não têm ainda o acesso ao Bolsa Família. E trabalhamos para incluir essas pessoas, para que ela tenha acesso ao Bolsa Família. Em relação ao Bolsa Família, eu gostaria só de lembrar para todas as pessoas do Bolsa Família, nós estamos vivenciando o Bolsa Família nesse mês de novembro e outubro, estamos vivenciando a questão da tarifa social. Então, é muito importante que todos aqueles que estão recebendo a carta procurem o Bolsa Família, agendem lá no Bolsa Família, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, para fazer o seu recadastramento da tarifa social. Porque nós só temos este mês de novembro, que já está na reta final, e até o mês de dezembro, porque senão vai ficar fora da tarifa social, principalmente aquelas pessoas que atendem o critério social, que devem comparecer para fazer seu recadastramento, porque senão vai ficar fora da tarifa social e a conta de luz vai vir realmente no aumento, talvez você tenha direito, e se você não fizer o seu recadastramento da tarifa social, você vai perder esse benefício que lhe é de direito. Então, devem procurar todas as pessoas que nesse momento nos escutam. Geralmente a CELP está mandando uma cartinha para todas essas pessoas, e as que não receberem a carta também devem procurar. Nós temos uma meta em Afogados da Ingazeira, que é determinada pela CELP, que é fazer o recadastramento de 4.100 e poucas pessoas. Mas nós queremos passar dessa meta. Então, nossa grande dificuldade nesse momento é justamente a questão da qualificação, porque nós temos poucas entrevistadoras que fizeram o curso, mas que a gente já conseguiu mais duas para atender a população. Provavelmente, eu vou estar sentando com a coordenadora do Bolsa Família e toda a equipe, provavelmente eu irei fazer com que a gente monte uma estrutura para que as pessoas atendam também, faça o recadastramento dessas pessoas no sábado. Tanto preencha o cadastro e também coloque no sistema, para que as pessoas não sejam prejudicadas em hipótese alguma. Provavelmente, no mês de dezembro agora, vamos trabalhar no regime de plantão, no sábado, para que o pessoal da zona rural tenha acesso, porque é uma demanda muito grande no Bolsa Família, é muita gente, tanto de manhã como na parte da tarde, e eu estou percebendo que se a gente não fazer esse plantão extra, a gente não vai conseguir dar conta desse recadastramento da tarifa social.
Dizendo que o ouvinte continua ligando 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeu.com.br. Sandra Luz está no debate conosco, daqui a pouco a gente conversa com ela, porque agora tem gente ligando. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Joana.
Diga, Joana.
Olha, é sobre Bolsa Família, porque a minha menina trabalha, ela ganha um salário para 5 pessoas. Então, ela foi na Bolsa Família, tudo bem, ela disse que ela tinha direito, e tem 3 filhos que estudam. Aí veio aprovado, né? Aí, quando chegou, aí ela foi pegar a ordem lá na Bolsa Família, e chegaram lá, não quiseram entregar a ordem para ela receber o dinheiro. Aí eu fui e liguei para Brasília. Aí, na Brasília, foi aprovada a Bolsa Família dela. O sinal tinha até R$200 já na conta dela, e o menino deu baixa, que ela não tinha direito, que tinha um salário. Mas um salário, quando tirar o desconto, 3 filhos estudando, gastando de tudo, e vai comer o quê?
Joana?
Oi?
Joana, é porque eu também sou Joana. É a Joana, secretária de Assistência Social, falando com outra Joana. Bom dia, Joana. Joana, você mora em que bairro mesmo, Aldo? Joana.
Essa menina, a minha filha mora na rua Mestre Quitério.
Rua Mestre Quitério, isso é bairro São Sebastião.
Bairro Padre Pedro Pereira, não é isso?
É, a Mestre Quitério é aqui na antiga Rua da Lama.
Na antiga Rua da Lama, isso, aqui próximo do posto. Olha, Joana, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. É, a primeira coisa é entender. Uma coisa é o cadastro da sua filha estar aprovado. E outra coisa é o recurso. Em relação ao salário mínimo, tem que fazer, são 5 pessoas, tem que fazer a questão da renda per capita. Mas, assim, não é que foi aprovado o recurso. Cada situação é uma situação, Joana. Eu gostaria de ter acesso à sua filha, que a pessoa que se cadastrou a sua filha fosse até o Bolsa Família, para que o assistente social possa verificar realmente que situação é essa. Porque na medida que o recurso é liberado, a pessoa está dentro dos critérios, não existe esse de estar aprovado ou não aprovado. Primeiro eu preciso fazer a análise de maneira correta, pedir para o assistente social visitar a residência da sua filha, ver em que contexto sua filha está, como é que está, se sua filha está dentro dos critérios. Não é a questão só do salário mínimo, deve ter para ela. Ela foi inserida no cadastro, é uma coisa. Agora, o recurso está liberado, é outro processo. Aí eu preciso que a sua filha compareça à sede do Bolsa Família, deixe o endereço, esteja com a coordenadora Zulene e com o assistente social Dionísio, para que a gente possa fazer a análise de maneira correta e explicar para a senhora e principalmente para a sua filha, que é a beneficiária do programa, para saber como é que está esse cadastro dela, se está aprovado o cadastro ou se é o recurso, tá? Então, eu peço que a senhora, por gentileza, já que a senhora está colocando essa situação da sua filha, para que ela nos procure no Bolsa Família, para que a gente possa fazer a situação, ver mesmo que situação é que ela está, se está dentro dos critérios. Não é só a questão do salário mínimo, é um dos critérios por ter 5 pessoas dentro de casa. A gente precisa ver em que contexto está inserido a família. Então, a senhora pede para a sua filha, ou a senhora acompanha a sua filha até a sede do Bolsa Família.
A Sandra Luzia é chefe de identificação do setor de RG. Como é que tem esse programa aí para tirar a carteira de identidade por parte da Secretaria de Assistência Social? Bom dia, Sandra.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Deixa eu ver. Eu fui convidada, né, já tem 3 meses que eu estou à frente eu e Ivonete. Estamos à frente do setor de identificação, tirando os RGs. A demanda é assim, eu não acredito que... Eu pensava que todo mundo estava regularizado, mas, na verdade, é demais. Porque a gente está fazendo por dia, a gente tem uma previsão de fazer 20, a gente está fazendo 25, chega a fechar até o malote 30 por dia. E ainda sai gente, assim, desagradável, né? Porque nem todo mundo agrada. A gente tenta fazer o possível para agradar a todos, mas aí tem pessoas que vão achando que é rápido o procedimento, e não é. Tem que esperar, tem que ir com paciência. E, assim, é bom as pessoas ter consciência de como tirar um RG. Às vezes, eles dizem que está com a documentação certa e ela não está. Digamos que eu tenha minha certidão de nascimento, eu já tenho ela há 20 anos, mas eu dobrei ela. Eu botei ela num canto que não estava muito visível, e em cima das informações que a gente precisa ter é justamente a parte de cima do registro de nascimento ou casamento, que são o número das folhas, do número do registro e o número do livro. Abaixo a gente precisa que esteja bem legível o nome da pessoa e dos pais do requerente. E muitas vezes é nessa dobra que eles fazem em casa que está ilegível. E as pessoas, às vezes, dizem, não, mas não dá um jeitinho. A gente, às vezes, tenta passar uma fita adesiva por trás, mas a xerox não sai legível. Eu estou de frente com o requerente, eu sei que ele está me dizendo que o pai dele é fulano. Mas quem vai fazer o RG dele lá não está vendo a original da certidão. Quando a gente pede uma segunda via, as pessoas chiam. Por quê? Ah, eu tenho que pagar? Tem. Você tem que pagar a segunda via do seu registro, para que a gente possa mandar a documentação correta, para que não volte. quando tem requerente que chega lá, a pessoa chega lá e diz assim, eu tirei já tem um ano, eu tirei já tem tantos meses. Sim, aí quando a gente vai na caixa de arquivo, aí tem lá, consertar, procurar cartório, o nome do requerente está elegível. É justamente isso o que a gente frisa. É que a pessoa, quando for se dirigir à assistência social para tirar seu RG, ele, primeiramente, ele leia se seu registro está correto, se ele está legível para a gente tirar uma xerox e enviar para Recife, porque não somos nós que fazemos o RG. Nós só colhemos os dados, tiramos as impressões digitais e fazemos a ficha dele, como a gente pode dizer assim, a gente preenche aqui e envia até Recife. A cada 15 dias a gente está viajando, a gente está levando em média de 150, 200 RGs tiradas. A demanda está muito alta, eu não sei por qual motivo as pessoas se acomodaram tanto, procuram a gente e às vezes saem meio chateado, mas a gente tenta agradar. Uma outra assim, preocupação da gente é as fotos. As pessoas ainda têm a impressão que foto para documento é foto com maquiagem. A gente pede que as pessoas, quando se dirigirem até a assistência social para tirar seu RG, as meninas não precisam irem maquiadas, não precisam irem de brinco para tirar foto. Elas têm que ir naturalmente, de cabelo solto, sem brinco, sem batom. Porque quando chega até a gente, que a gente envia para o Instituto de Identificação, que é em Recife, eles mandam de volta pedindo para que a gente peça, refaça o serviço, porque as fotos estão inadequadas. Porque foto para pose é uma coisa e para documentos é diferente.
Sei, a ouvinte até mandou um WhatsApp aqui para a gente querendo saber para tirar a segunda via, o que é que deve fazer?
Ela vai até a assistência social, nos procura, a gente imprime um DAI, se for uma segunda via, tem os valores diferenciados, a primeira via, ela custa R$ 16,79, uma terceira via custa R$ 33,58 e uma quarta via custa R$ 67,19. Aí ela poderia me perguntar, esse valor até quando? Todo ano essa taxa, não somos nós na assistência social que fazemos essa taxa. Essa taxa já é estipulada por a Secretaria de Defesa Social, a qual é onde se faz o RG. Então, não somos nós, muita gente vem até perguntando se paga lá. Não, nós, a secretária disponibilizou, a gente dá o DAI, que em outros municípios não dão. A gente tem lan house para ir que imprime, porque isso é um site. Então, as pessoas, a gente conversando em treinamento, as pessoas dizem, não, eu mando tirar em tal lugar, e tem pessoas que cobram R$ 5. Aqui em Afogados, em Gazeira, não paga nada. Apenas tem que se dirigir até a Secretaria da Assistência Social e nos procurar. Eu, Sandra e Ivonete. É quem... Nós duas somos as identificadoras aqui de Afogados.
Bom, Danúbia, na questão do PET, como é que vai ser feita essa seleção? Como é que vocês pretendem fazer um mapeamento e escolher essas crianças que serão beneficiadas com o programa?
Bem, Aldo, quando o redesenho do PET foi efetuado, no momento que foi feito o reordenamento de todos os serviços dos municípios, a exemplo do serviço de sistema de acolhimento, e aí entrou o PET, foi identificado através do CadÚnico, que é o sistema que faz o cadastro do Bolsa Família, do NIS, e lá tem uma ferramenta onde dizia se essa família tinha indicações de trabalho infantil. Com isso, o MDS identificou que o município de Afogados da Engazeira tinha 500 crianças, isso um dado do CadÚnico, que tinha 500 crianças possíveis de trabalho infantil. Claro, que a gente vai analisando, a realidade do município ela é outra. Com isso, o que cabe ao município? É fazer esse mapeamento dessas crianças, averiguar a situação e ver se de fato estão. Estando, essas crianças já estão inseridas no sistema, porque ele também participa do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que era o antigo PET, quando ele reordenou, passou a ser serviço de convivência. Então, esse recurso que vem é para trabalhar essas estratégias para essas crianças que estão indicadas no Cade Único. O que não quer dizer que seja a realidade do município ter 500 crianças em trabalho infantil. Claro, quando a gente mapeia, ele pode ter a diferença, ou para mais ou para menos. Né? Então, quem vai dizer é o mapeamento. A indicação veio do Cade Único, mas com o mapeamento e a identificação dessas famílias, ela pode aumentar ou ela pode diminuir.
Joana, tem um ouvinte aqui querendo saber em relação à casa de passagem, pedindo mais atenção em relação à casa de passagem.
Olha, eu agradeço imensamente ao ouvinte que pede essa atenção. Essa atenção, ela será dada. Porém, como a casa de passagem, que é o sistema de acolhimento, trata-se da questão da criança e do adolescente, eu não poderei dar maiores detalhes aqui no ar. Se o ouvinte ou a ouvinte que nesse momento interage conosco pedindo essa atenção mais especial para a casa de passagens, eu desejaria que ele me procurasse internamente na secretaria e me colocasse que tipo de atenção é essa que a gente tem que dar à casa de passagem. Porque existe uma equipe, né? Inclusive, a casa de passagem ela foi fundada em Afogados em Gazeira. Ela tinha apenas um regimento interno, disso eu posso falar. E agora, a partir desse momento, a gente fez o esboço da lei que está na Procuradoria, que vai para a Câmara de Vereadores, para que a gente realmente tenha oficialmente essa questão da lei. E outra coisa, a Casa de Passagem, a gente nunca teve recursos próprios da Casa de Passagem. Nós conseguimos agora, através do MDS, incluir o sistema de acolhimento de Afogados da Engazeira e nós estamos recebendo recurso agora por mês, onde estamos montando uma equipe específica para o sistema de acolhimento de Afogados da Engazeira e da Casa de Passagem. Nós temos um quantitativo de crianças que estão acolhidas na casa de passagem, bem menor mesmo, hoje só são 3 crianças, são 3 crianças e 4 cuidadoras. A casa é uma casa muito boa, um programa que está lá há muitos anos e que funciona muito bem. Aí, assim, eu não posso me deter aos detalhes em relação ao sistema de acolhimento, porque
Só para lhe ajudar, é a Decivane, ela dizendo o seguinte: gostaria de pedir à Joana que tenha um carinho mais especial pela casa de passagem. O lugar está precisando muito de um guarda-roupa. Há algumas semanas as roupas eram guardadas em cima de uma cama. É porque foi doado um guarda-roupa recentemente, caso contrário a situação de lá estaria complicada. Outro que tem está quebrado, caindo aos pedaços. 2 vezes que tem estão com os panos passando pelas grades.
Não,
o relato aqui da Decivânia.
Eu lamento, mas essa informação não é bem assim. O que existiu foi as alunas do curso de serviço social que fizeram um projeto de extensão comunitária e que fizeram uma doação de um guarda-roupa para a casa de passagem. Existem 10 camas na casa de passagem, existem 2 berços na casa de passagem, e não existe berços que os panos estão passando. Existem berços que estão desocupados, porque não tem, graças a Deus, não tem criança suficiente para colocar dentro dos berços, e realmente tem fraldas dentro do berço. Mas não existe esse quantitativo de criança. Ganhamos agora outro berço, e ganhamos o guarda-roupa que foi das alunas que fizeram essa campanha, inclusive estiveram aqui na Rádio Pajeú, e que foi doado por um comerciante. Então, a casa de passagem hoje, inclusive, tivemos recentemente fiscalização do pessoal do Recife, do sistema de acolhimento, e a avaliação é super positiva da casa de passagem. É um ambiente extremamente saudável, é um ambiente limpo, muito bem cuidado. Inclusive, a gente foi uma das coisas que fomos aprovada no recurso, que antes não tínhamos recurso. E hoje a gente conseguiu esse recurso justamente já. Inclusive, estamos mudando a casa de... Antes funcionava próximo ali de Olga. A gente mudou para outra casa, que é bem melhor. Estamos mudando para outro espaço, que estamos em negociação, justamente para mudar a estrutura da casa, para oferecer o melhor serviço. Existem dificuldades, como em todo canto, mas, porém, não é dessa forma como a nossa ouvinte coloca. E aí, eu queria muito conhecer a Silvânia pessoalmente e que ela fizesse uma visita comigo até a casa de passagem para que ela também trouxesse as sugestões de mudança, desde que esteja dentro do perfil da casa de acolhimento.
A Irene Nogueira, parabenizando o trabalho de Joana e toda a sua equipe. É um trabalho sério de todos, parabéns. A Maria Bezerra, dizendo que tem direito ao Bolsa Família por causa do seu salário, que não tem, aliás, por causa do seu salário, mas recebeu uma carta Precisa comparecer ao Bolsa Família?
Precisa sim, minha querida. Você que recebeu a carta deve comparecer ao programa do Bolsa Família, deve procurar a Zulene Alves, deve procurar o nosso assistente social que está pronto para te atender.
Chegou aqui uma mensagem pelo WhatsApp da Pajeú, também aquela mesma história de Dona Joana que ligou agora há pouco, querendo saber de você, Joana, dizendo que tem um salário mínimo numa casa com 5 pessoas. Essa família tem direito ao Bolsa Família, não tem? Porque quando você vai dividir, a Danúbia gostaria de responder sobre esse tema aí, Danúbia.
Veja só, Aldo, em relação ao Bolsa Família, ele tem vários critérios, né? E aí, dentro de um desses critérios, é a questão salarial, ou seja, a renda per capita por família. No momento, esse valor ele aumentou um pouco, que antes era 140 por pessoa, para famílias em situação de pobreza. E para famílias em situação de extrema pobreza, era R$ 70,00 por pessoa. E esse aumentou um pouco. Em situação de extrema pobreza, aumentou para R$ 77,00. E em situação de pobreza, para R$ 154,57, se não me engano, agora. No entanto, quando a gente pega um salário e na família ele tem 5 pessoas, 5 membros nessa família, a gente pega esse salário, ou seja, toda a renda que rode nessa família, nesse caso um salário, e divide pelas 5. Quando a gente faz essa divisão, ele vai dar esse valor de 150, 100 e alguma coisa. Porque o quarto do salário mínimo hoje está em 181. Então, se der esse valor, acima de 157, mais ou menos, ele já passa, já não tem mais esse perfil para essa família, para entrar nesse critério de renda. Só que cada situação é uma situação e tem que ser vista minuciosamente, dentro do equipamento, dentro do Bolsa Família, junto com o assistente social, junto com os operadores do sistema, porque tem situações e situações. Ele pode ter uma renda, tem 5 pessoas, mas tem outra por fora, ou tem um deficiente. Então, são situações que tem que ser analisadas minuciosamente dentro do equipamento. Dizer que eu tenho 5 pessoas e tenho um salário, eu não tenho como dizer a você ou ao ouvinte que tem perfil ou que não tem, porque tem que ser analisado pessoalmente com a equipe do Bolsa Família.
O Arthur Santana mandando um abraço para a Joana Dark e toda a equipe, e a Lourdes Leandro agradecendo a Joana pela atenção que tem com a Pastoral Carcerária.
Eu agradeço imensamente ao meu companheiro Arthurzinho, um abraço, Arthurzinho. E também a minha amiga Lourdes Leandro, ela que é uma mulher guerreira. Ela é líder da pastoral, a pastoral carcerária, que cuida tão bem, é uma tarefa muito árdua. E Lourdes Leandro, ela tem essa dedicação exclusiva com a pastoral. Em todos os momentos, ela está presente na vida dos detentos e principalmente na vida da família. E aí, Aldo, assim, uma coisa que me chama a atenção também dentro dos programas da assistência social, que são inúmeros programas, né? Nós temos também a cozinha comunitária, que está funcionando no mercado público. E você vem também com a usina de produção de leite, de soja. Mas eu queria me deter um pouco, Aldo, também na questão do retorno de alguns programas. A exemplo dele, o PAA, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos, aqui em Afogados em Gazeira, que a gente tivemos o retorno do PAA agora, que está funcionando. Inclusive, nós estamos ainda acessando o recurso de 2013 em 2014 e provavelmente acessaremos 2014 em 2015, porque tivemos algumas dificuldades em alguns momentos no retorno do PAA, mas que ele está funcionando no município. Estamos com 72 agricultores que são beneficiários do programa e os alimentos desse programa eles são destinados para as pessoas, principalmente para as entidades, né? A Pastoral da Criança, as associações, que vão para os bairros e que eles fazem o cadastro dessas pessoas carentes e que fazem a distribuição, ou seja, a doação desses alimentos para algumas famílias que estão nos nossos bairros. Ainda estamos recebendo, estamos tendo uma dificuldade, porque temos hoje o recurso para comprar, mas diante do período de seca que tivemos aqui em Afogados da Ingazeira, evidentemente, os nossos agricultores e agricultoras têm dificuldade de estar ofertando o quantitativo de alimentos que precisamos estar adquirindo para doar para essas famílias, porque não tiveram uma produção realmente que viesse suprir essa necessidade.
Uma das preocupações em relação ao PAA era o combate aos atravessadores, pessoas que tinham uma boa condição e forneciam para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, tirando a vaga do próprio agricultor que está produzindo lá, que tem o seu animal para abater e mandar para o PAA. Vocês conseguiram eliminar esse problema?
Conseguimos, Aldo. É tanto que você percebe, porque nós montamos uma equipe da seguinte maneira. A orientação do prefeito Patriota é que, quando retornássemos com o PA, tivéssemos todo esse cuidado que o recurso do PA fosse realmente para quem dele tem direito, que é o trabalhador e a trabalhadora que compõem a história da agricultura familiar. E que não ficássemos, não é justo que você vá comprar batatinha, cenoura, ou que você vá comprar outro tipo de mercadoria que você sabe que não compõe, não é verdadeiro, o agricultor de agricultura familiar, ele não tem essa produção em grande escala, e não é justo que você vá comprar cebola, vá comprar outros produtos que a gente sabe que ele não produz aqui em Afogados em Gazeira. Então, para combater essa questão do atravessador, a gente montou toda uma estrutura, principalmente contamos com a parceria da Secretaria de Agricultura através do técnico, que é o Elton, que vai até a propriedade do agricultor, verifica o quantitativo de mercadoria, a produção dele mesmo, como é que está, ou que tipo de animal ele está criando, faz o cadastro, faz o registro fotográfico, traz, emite um relatório e através disso a gente começa a receber esse produto da agricultora ou do agricultor, mas que seja realmente produzido pelo agricultor ou pela agricultora. Nós não gostaríamos de, evidentemente, de devolver recurso. Mas se tiver de devolver o recurso, Aldo, vamos devolver recurso. Mas nós não vamos alimentar essa história do atravessador. A vida do trabalhador, ela tem que ser melhorada. Para você melhorar, você tem que injetar, você tem que fazer com que os programas venham realmente e cheguem a quem de destino. Não é justo que você vá comprar outras mercadorias de outras pessoas que não produzem. Então, a gente tem conseguido atingir essa meta. Agora, em dezembro, vamos fazer uma avaliação e planejar o novo recurso com os 72 agricultores, como é que vamos continuar nesse processo da aquisição desses alimentos, fazendo com que realmente esse recurso chegue ao trabalhador e não vá para o bolso do atravessador, porque não é justo.
Sandra, quando você coloca que tem muita gente procurando a secretaria para tirar a carteira de identidade, para requerer a segunda via, então isso mostra que tem muita gente ainda que não estava com a documentação em dia, não é?
É verdade, Aldo. Tem gente, eu mesma, para assumir esse posto, eu estava com a minha vencida. A gente tem que trocar. A gente tem que trocar o RG a cada 10 anos. Por quê? Porque seu perfil de 10 anos atrás não é o mesmo de agora. Então, se você vai viajar, você vai tirar seu passaporte, você vai sentir dificuldade, porque quando ele for olhar a foto que tem no seu RG de 20 a 20 e tantos anos atrás, ela não é mais a mesma pessoa. O seu semblante não é de gente que tem 16 anos. O homem, ele vai estar de cabelo grisalho, a mulher já está de cabelos de cores diferentes. Geralmente o perfil dela, natural, é isso que a gente faz a pergunta, seu cabelo, ela está loira, mas eu tenho meu cabelo castanho, então meu perfil é castanho. Eu hoje sou loira, mas meu cabelo é castanho. Então, quando faz essa comparação lá, ele diz, olha, a senhora pode até viajar hoje, mas a senhora não vai ter o retorno. Já teve gente que já viajou para fora do país e quase era preso. Por quê? Porque estava com seu RG vencido e quando foi passar nas fronteiras, a pessoa lá não foi identificada com o perfil daquela pessoa. Então, ela tem que ter essa certa preocupação de ver que seu RG de 81, de mil e alguma coisa atrás, não é mais o de 2014. Aí, isso as exigências que estão pedindo é essa. A Receita Federal está batendo em cima das pessoas para que troquem seu RG, que atualize sua foto. Muita gente tem seu RG de solteira, mas é casada. Então, se eu sou casada, eu não sou mais solteira. Então, quando eu vou passar em algum lugar, eu vou me constatar que eu sou casada. Então, eu tenho que ter minha documentação de casada. Para isso, é que a Receita está batendo em cima. O CPF está havendo muito essa cobrança, justamente, para você ter uma ideia, o número de segunda via é bem maior do que de primeira. A preocupação de primeira via da gente são as escolas que estão cobrando agora, que a gente está fazendo um mapeamento, está pedindo para os diretores fazer uma relação de quantos alunos estão sem RG e que passe para a gente, que é para poder a gente trazer o material, porque eles não liberam assim tão fácil um quantitativo alto. São 200 cédulas por mês de cada posto. aqui em Afogados, Joana abriu 2 postos. O que é isso? Era só um identificador e ela treinou, mandou fazer um treinamento em 2 identificadores. Então, são 2 postos. É o posto R2-R12, que é a Ivonete que responde, que também é chefe do setor, e o meu é 02-R11. Joana queria, eu não sei se ainda está no pensamento dela, de fazer em 2 horários, um atendimento de manhã e um atendimento à tarde, para priorizar essa demanda, para que a gente pudesse tirar 20 RGs de manhã e 20 à tarde, que eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente tenta. A gente está aqui para isso. E a cobrança, assim, é muito alta no sentido da segunda via, justamente porque as pessoas estão irregulares no sentido da foto, o banco está cobrando isso. O idoso, tem idoso, Aldo, que está aposentado há não sei quantos anos e o banco agora está pedindo que tenha um RG. Joana também abriu esse espaço que a gente faça esse atendimento em casa, o idoso que é acamado, é um cadeirante, ela disponibiliza uma da gente para ir até a casa e a gente faz esse trabalho, esse serviço na casa do idoso, na casa da pessoa que está acamado.
Bom, aqui pelo painel interativo da Rádio Pajeú, a Maria Luísa, parabenizando toda a equipe do Bolsa Família, esteve lá, foi muito bem atendida pela equipe. Em nome da diretora Zulene Alves, parabenizando a todos e todas. Tem gente ligando, alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô?
Quem fala?
É Creuza.
Diga, Creuza.
Olha, eu queria perguntar, mas a primeira não paga, não é assim que ela disse?
É
verdade. Aí a segunda, é quanto?
A segunda, senhora, a senhora vai pagar R$ 16,79. A senhora vai até a assistência, nos procura lá e a gente imprime um DAE.
R$ 16,00 e quanto?
R$ 16,79.
Tá certo.
Viu? Agora, para a senhora fazer esse pagamento, é preciso que nos procure lá na assistência social para a gente imprimir um DAE, entrega para a senhora faz esse pagamento nos Correios, no Banco Matriz, ali na Casa Lotérica, e volta até a gente para que a gente faça o seu serviço, a senhora levando também a documentação da senhora. Que documentação é essa? Sua certidão de nascimento ou casamento, original e cópia, 2 fotos atuais, bem recente, e se a senhora ou um filho da senhora tem o CPF, que provável todo mundo já deve ter, leva o CPF para a gente incluir em uma das lacunas que tem lá e a gente acrescenta também seu nome do seu CPF e de quem tem PIS. Certo?
Tá certo.
Bom, tá explicado. Joana, teve muitas famílias já beneficiadas com moradia popular, com casa popular em Afogados da Ingazeira, mas tem também uma relação aí de pessoas que não foram contempladas, nem no Miguel Arraes, nem no Laura Ramos. Tem uma previsão aí de construção de novas moradias para beneficiar famílias carentes no município?
Olha, Aldo, Afogados da Ingazeira, ele tem um déficit realmente habitacional. A gente tem muitas pessoas, muitas famílias realmente que estão sem acesso à sua moradia. E a gente tem um cadastro hoje que corresponde hoje, feito esse cadastro na secretaria toda quarta e toda quinta, corresponde hoje a 1.570 cadastros. Isso significa cadastro, é levantamento, não significa, é uma demanda, não significa dizer que estas 1.500 pessoas estão com as suas casas garantidas, não. Primeiro, porque a gente tem um processo, a prefeitura tem que fazer um projeto, tem que procurar o recurso, tem que adquirir o terreno, tem todo esse processo. Neste momento, Aldo, a gente está trabalhando nesse processo de organizar a documentação para executar, para que o engenheiro realmente faça o processo, que é o Gustavo, para poder a gente conseguir ter acesso às novas casas. Mas não existe agora, no momento, não tem nada previsto. A garantia de que vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, não. Nós estamos no processo da burocracia, do cadastramento dessas pessoas para poder elaborar o projeto ainda. Então, significa dizer que vai demorar. Provavelmente, para o ano, vamos ter um resultado mais concreto para que estas pessoas não vai ter essa quantidade de casas populares para todas as famílias. Vamos ter que trabalhar, vamos ter que buscar recursos, vamos ter que buscar parcerias com recursos do governo federal, com o governo do estado, para que a gente possa estar executando, porque no momento nós não temos nenhum projeto pronto em relação à moradia. Estamos na fase de conclusão da burocracia.
Bom, Danúbia, ainda sobre o PET, um dos problemas no passado era justamente em relação ao repasse para as famílias das crianças que estavam inscritas no PET, no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Às vezes, 2 meses, 3 meses de salários de ajuda atrasada, né? Como é que você está vendo aí com a Joana, com toda a equipe, para evitar que esse problema não venha afetar o novo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil?
Aldo, é importante que a gente frise e deixe bem claro. Antes, o PET era da seguinte maneira. A família desejava colocar a criança. Primeiro que não existia esse perfil. Por isso que o serviço de convivência passou a existir. Porque trabalho infantil de grande escala não existe nos municípios pequenos. Que isso aí, em região metropolitana, que continuou o PET como era antigamente. E aí a família colocava a criança, abria uma conta e recebia esse recurso. Era em torno de R$ 25,00, se não me engane. Após a unificação dos benefícios para o Bolsa Família, que aí unificou o Vale Gás, o Bolsa Escola e os serviços de assistência social, isso deixou de existir. É bom deixar claro que esse recurso que o município recebe hoje para as ações estratégicas não são para as famílias, e sim para que a gente execute as ações, né, para o município executar a ação. Mas que o recurso do Bolsa Família, ele já vem com todos esses recursos incluídos. O Bolsa Escola, o auxílio, enfim, todos. Depois da unificação, passa a ser Bolsa Família. Mas o recurso que o município hoje recebe para as ações, eles não são direcionados para a família. Mas sim para a gente executar a ação para a família. Ele não vai ser depositado, não vai ser incluído um recurso a mais no Bolsa Família dessa família. Não, ele vai ser para a gente executar ações direcionadas para essas crianças, após o mapeamento.
Bom, Joana, todo mundo sabe a situação que as prefeituras estão enfrentando, que é de cortes nos gastos, de contenção de despesas. Isso tem afetado a sua secretaria, Joana?
Com certeza, Aldo. Todas as prefeituras, todas as secretarias de assistência social de Pernambuco, do estado de Pernambuco, todos nós fomos afetados. Você tem notícia, você vê muito bem, que tem prefeituras por aqui, a exemplo de prefeituras vizinhas nossas, que foram para a demissão em massa. Nós tivemos aqui Custódio, que demitiu mais de 700 pessoas, tivemos Tabira, tivemos aqui municípios do Agreste que fizeram o mesmo, e a gente vem, a prioridade é não realmente ver se não consegue ver esse processo de demissão em Afogados em Gazeira, é garantir o pagamento da folha dos nossos servidores, isso está garantido. E também, para isso, Aldo, para você garantir o pagamento dos servidores da Secretaria de Assistência Social, significa enxugar, cortar despesas. Para isso você teve que fazer escolhas, teve que priorizar. E aí eu tive que realmente ver, me conter na questão, eu tenho um gasto enorme de aluguel com os prédios dos programas sociais, que são todos alugados. Com essa vinda da secretaria para o fórum, significa uma redução de despesas, ou seja, eu vou economizar aí mais de R$ 6.000 de aluguel. Vou sair de um prédio para outro, onde vai condensar todos os programas. Para isso também a gente teve que ser mais rigoroso na questão da avaliação dos critérios de concessão de benefícios eventuais, para que a gente possa sobreviver, não penalizar as famílias carentes do nosso município e, ao mesmo tempo, não prejudicar o andamento de todos os programas, tendo em vista que são mais de 13 programas que funcionam dentro da Secretaria de Assistência Social. A exemplo da cozinha comunitária, a exemplo da usina de produção do leite, que é caríssima a soja. Para você ter acesso ao leite todos os dias, a soja é um produto caro e que vende muito distante. Quando passa um mês para chegar aqui, a gente tem que ter todo um controle para não faltar, e que a população procura muito o leite de soja, e que é mantido com recurso do Tesouro, com recurso do município, porque nós não temos cofinanciamento para manter o programa do leite e nem tampouco a padaria comunitária. É a prefeitura que banca. A cozinha comunitária nós temos um cofinanciamento do governo do estado. Já é um pouco mais diferente. A casa de passagens também, quem mantém a casa de passagens também é o Tesouro também, é a Prefeitura também. Agora nós conseguimos um cofinanciamento que vai passar a receber, diferente do CREAS, do CRAS, que mesmo tendo esse cofinanciamento a nível de governo federal, esse recurso do Bolsa Família, do CREAS, do CRAS, do Serviço de Convivência, eles atrasam. E atrasa, e não é pouco, atrasa muito. Eu recebi recursos de maio para cá, eu estou recebendo recentemente. Imagina o que é você sustentar todos esses programas funcionando de maneira a contento à população, correspondendo à demanda da população, à necessidade da população, mas também com o recurso atrasado, que este está sendo um grande problema para a gente na assistência. E que mesmo estando atrasado, nós tivemos o cuidado, o zelo, de não deixar que afete os serviços que são direcionados à população. Então, nós estamos também sofrendo com essa crise, é claro, mas também estamos tendo o cuidado, o equilíbrio de zelar, de fazer o possível para que não atrase, como você pode ver, não atrase a folha de pagamento dos nossos servidores. A gente tenta manter esse equilíbrio. Mas também não deixe de estar ofertando o que é de direito, concedendo o que é de direito para cada um da população, seja ele nos benefícios eventuais da secretaria, seja nos benefícios de prestação continuada. Então, esse é um equilíbrio que a gente faz, Aldo, e não é fácil, porque realmente tem que fazer escolhas, tem que priorizar. O que é mais importante é priorizar alguns benefícios eventuais que as crianças não podem ficar sem ele, ou manter um aluguel de um prédio de outro programa. Então, a gente encontra esse meio de equilíbrio para poder manter a secretaria funcionando. Esses dois meses, novembro e dezembro, é o mês de contenção de despesa, porque temos que fechar a nossa contabilidade, temos que ver a nossa prestação de conta, para não entrar 2015 com um débito maior, porque toda secretaria tem o seu débito, porém de maneira controlada. E para isso é preciso se conter, é preciso parar um pouco para poder avaliar, para poder você manter essas despesas, senão não tem como.
Joana, muito obrigado e sucesso.
Aldo, eu agradeço imensamente e a gente se coloca aqui à disposição. E a qualquer momento que for necessário, pode nos convidar novamente, que a gente retorna com qualquer um dos programas para que possa fornecer mais algum esclarecimento à população.
Sandra, muito obrigado e sucesso lá para a questão da documentação, que o pessoal compareça e que dê tudo certinho. Muito obrigado, Sandra.
Obrigada, Aldo.
Danúbia, um abraço e boa sorte.
Obrigado, Aldo, e obrigado a todos os ouvintes.
E é final do nosso debate de hoje.